Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo, nesta manhã, para louvarmos ao Senhor, como nós já iniciamos fazendo, né, cantando algumas músicas. E agora nós temos então o privilégio de poder ler a palavra de Deus e poder estar em comunhão com Ele por meio da mensagem. E as crianças já podem ir para suas classes, podem ir lá que já tem lá os professores que estão aguardando vocês. O restante, os adultos, já podem abrir em suas Bíblias em capítulo 4 de Efésios. Hoje nós daremos aí continuidade às nossas exposições no livro de Efésios. Já demos aí início ao capítulo 4. Já vimos um pouco com relação à unidade do corpo de Cristo na fé, à unidade na diversidade de dons, né, de habilidades, talentos. Nós vimos que o Senhor Jesus, no momento em que Ele subiu aos céus, Ele deixou dons aos seus filhos, Ele deixou dons à igreja, ao corpo de Cristo. E hoje nós entraremos num ponto muito interessante, um ponto em que o apóstolo Paulo vai falar algumas questões com relação à santidade desse corpo de Cristo. A santidade daqueles que foram vocacionados pelo nosso Senhor Jesus. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro versículo do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós fomos chamados, né? Os cristãos, eles foram chamados, eles foram separados pelo nosso Senhor, então eles são vocacionados a viver e andar de modo digno do seu chamado. E hoje então nós entraremos num ponto em que o apóstolo Paulo vai trazer algumas informações de como é o andar de um vocacionado. Como é o andar de alguém que foi chamado por Deus, alguém que foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar esse nosso tempo com uma ilustração, uma história fictícia que eu ouvi de um pastor, Davi Merck, um pastor lá do Palavra da Vida, né, um americano que dá, um professor, né, do PV. E ele conta uma história de um pastor antigo também que contou essa história, de uma viúva, né, uma mulher que ela era casada, ela era muito feliz no seu casamento, ela tinha muitas alegrias com o seu marido, ele era alguém muito exemplar para ela, alguém que fazia a diferença na vida dela. Mas certo dia, esse marido dela veio a falecer. O nome dele era Ari. Ele faleceu e a sua esposa ficou muito triste, né? Porque ela era muito apegada ao seu marido. E o que que ela fez? Ela fez algo inusitado. Ela mandou, né, conservar o corpo do seu marido. Ela então conservou o corpo do marido. O marido tinha uma poltrona especial a qual ele gostava, então ela sentou o marido nessa poltrona, cobriu com um acrílico de vidro e deixou ele lá, conservado, sentado na poltrona, no meio da sala de estar. E ela vivia uma vida tranquila, né? Que ela acordava, dava bom dia, meu querido marido Ari. E, olá, estou saindo, estou indo para lá, já voltei. Então ela tinha uma vida normal com o seu marido sentado naquela poltrona. Só que certo dia, essa viúva, ela foi numa viagem, num cruzeiro. E lá ela passou muitos dias nessa viagem. E ela então conheceu um outro rapaz. Um rapaz também, um outro viúvo. E os dois se conheceram, começaram a se gostar. E então decidiram casar. Então eles se casaram. E depois de muitos dias também, depois da viagem, eles chegaram em terra, então, depois de terem se casado, né, de terem se casado ali os dois, e eles foram para casa. E o marido todo feliz, né, um novo marido, né, aquele novo homem, todo feliz, carregando ela no colo, chegando em casa, de repente ele chega e se dá com o Ari, sentado na sua poltrona. Então ele fica indignado, né? Ele fala, como, quem é este homem? O que, que ele está fazendo aí sentado? E daí a viúva diz para ele, ah, esse é o meu velho homem. Esse é o velho Ari. Ele está aí, não faz mal nenhum. Está morto já. Ele não faz mais nada. E o rapaz, então, o novo marido, ele fica indignado. Essa é uma história fictícia, uma história que não é real, mas que ela vai ilustrar muito bem o que nós vamos ver aqui hoje, nesta manhã, baseado nesse texto de Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 24. E eu convido então os irmãos a lerem o texto. Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 24, nos diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ler a tua palavra, de poder ter contato com ela, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, a entender e a aplicar nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos de fato ser transformados por essa palavra que é maravilhosa, por essa palavra que é poderosa para salvar o perdido e para transformar o coração de todos nós. Pai, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse, Paulo então, ele vai trazer algumas questões práticas de como é um viver de modo digno ao chamado daquele que foi vocacionado, daquele que foi separado por Deus. E aqueles que foram chamados, né, vocacionados, eles devem viver agora em novidade de vida. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, aquele que foi chamado, ele vive uma nova vida. Ele vive uma vida diferente da vida que ele vivia no seu velho homem, que a gente vai ver um pouco mais para frente, um pouco melhor essa questão. Romanos capítulo 6, versículo 4, vocês podem acompanhar aí na tela, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, aquele que foi chamado, aquele que foi vocacionado, aquele que recebeu dons do Senhor Jesus Cristo, ele agora vive, então, em novidade de vida, numa vida diferente da qual ele vivia quando ele estava longe do Senhor, quando ele ainda estava cego nos seus pecados, nos seus delitos, né, como nós vimos no capítulo 2 de Efésios, mas quando o Senhor o resgata, então ele agora vive uma vida diferente. Então, nesse trecho aqui do versículo 17 ao versículo 24, a gente vai ver aqui um pouquinho, né, do que Paulo está fazendo o contraste aqui entre a vida do não cristão e a vida do vocacionado, né, daquele que foi chamado, daquele que é considerado o filho de Deus. Então, a gente vai ver essa distinção, a gente vai ver aqui algumas dicas do que o apóstolo Paulo faz, né, algumas exortações que o apóstolo Paulo diz para nós. E no versículo, a partir do versículo 17 até o versículo 19, Paulo ele vai falar o que não fazer. Ele vai dar a ideia do que não fazer, o que não pode acontecer na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. Então ele diz, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? Então Paulo ele inicia a sua conclusão, né, daquilo que ele já tinha falado anteriormente, né, com relação à vocação, com relação a chamado, com relação à unidade no corpo de Cristo, com relação aos dons que o Senhor nos deu, né, o Senhor Jesus. E ele fala, ó, portanto, eu digo e afirmo para vocês, não mais andeis como andam os gentios. E daí ele vai falar como que andam os gentios, como que andam os ímpios, né, como que eles vivem as suas vidas. Então, com isso, o apóstolo Paulo então, ele vai argumentar do que não fazer. E por isso ele começa iniciando falando, não andeis. E esse não, ele é muito enfático. O Paulo está falando assim, ó, não andem de jeito nenhum, jamais, nunca vocês devem andar como andam os gentios. É impossível você que foi nova criatura, você que agora vive em novidade de vida, andar como andam os gentios. Nunca, jamais isso pode acontecer com você. Nunca, é impossível. E aqui é importante a gente pensar em quem são os gentios, né? Porque às vezes a gente pode aí pensar algo errado, né? Mas o gentio, no Novo Testamento, né, especialmente falando, ele às vezes era o não judeu, às vezes o gentio era alguém que poderia ser um judeu, mas que era incrédulo, nosso Senhor Jesus. Então, basicamente falando, o gentio é aquele que não considerou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele não considera que Jesus Cristo, ele é filho de Deus e que é ele quem vai nos dar a salvação. Esses são os gentios. Esses são aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, desconsiderando completamente as Escrituras e aquilo que o Senhor Jesus nos diz por meio da sua palavra, ao qual nós temos acesso aí livre todos os nossos dias. Então Paulo está ensinando aqui de como que não deve ser. Não sei se já aconteceu, assim, com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Várias vezes minha mãe já falou, ó, não anda com fulano, não anda com ciclano, porque esse fulano, esse ciclano aí não pode ser imitado. Né? Mas às vezes pode acontecer da mãe falar isso pro filho, mas é o filho que, né, que arrasta os amigos, né? Às vezes é ele que é o ponto ali. Mas Paulo está falando mais ou menos isso, ó. Não andam como andam esses gentios. Vocês não podem mais viver com eles. E não existe nada mais contraditório do que uma pessoa que diz seguir a Cristo, seguir a palavra de Deus, mas viver uma vida de qualquer jeito. Viver uma vida de como se não tivesse Deus, né? Não considera Deus nas suas decisões, não considera Deus nos seus pensamentos, não considera Deus nas suas ações, nas suas vontades. Né? Então, isso é totalmente contraditório para alguém que se diz uma nova criatura, mas vive uma vida de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo, então, diz que esses gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? E a NVI, ela traz uma tradução aí muito interessante, que ele diz, né, na inutilidade dos seus pensamentos, né, na inutilidade dos seus pensamentos, pensamentos inúteis, pensamentos fúteis, né, que não têm muito sentido, né, que não fazem muita diferença para as nossas vidas. Como nós vimos aqui no início, né, o senhor Gilson leu um texto de Eclesiastes, mas ao longo do livro de Eclesiastes, o próprio Salomão vai dizer que vaidade de vaidade são os pensamentos, né, são todas as coisas debaixo do sol, tudo é vaidade. E os pensamentos dos gentios também são assim, são pensamentos vaidosos, pensamentos inúteis, sem utilidade nenhuma, não servem para nada. E nós, como cristãos, não devemos viver segundo esses pensamentos, segundo essas vontades que afetam a nossa vida, que afetam o nosso relacionamento com o Senhor. Os ímpios, eles têm pensamentos egoístas. Tudo que ele pensa é baseado nele. É uma busca por satisfação, por coisas, coisas que vão dar prazer, coisas que vão trazer alegria momentânea, felicidades momentâneas, mas que depois ele percebe que aquilo não é nada, que não vai preencher o vazio do seu coração. E que aquilo que vai preencher somente o vazio do coração do ímpio, que vai preencher o nosso coração, é o Senhor Jesus. É a salvação que nós temos nele. E no versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo ainda vai dar algumas dicas, né, de como é o estilo da vida daquele que não é vocacionado, né, daquele que não vive uma vida que agrada ao Senhor. Então ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer que o intelecto dos gentios, né, os pensamentos, o entendimento dos gentios, eles foram afetados. E nesse trecho aqui do 17 até o versículo 19, Paulo ele usa três palavras que elas estão relacionadas entre elas, né? Então ele usa pensamentos, pode observar no seu texto, ele usa entendimento e ele usa também ignorância. Né? Então são três palavrinhas que estão ali ligadas entre elas, né? Que estão relacionadas com o nosso intelecto, com os nossos pensamentos. Então essas palavras mostram, né, que a capacidade do homem ela foi afetada pela queda, ela foi afetada pelo pecado. Então o homem ele já nasce com desejos egoístas, ele já nasce com questões dos seus pensamentos, intelectos afetados por isso. Não que o homem não tenha inteligência. Obviamente que o homem ele tem inteligência, ele tem capacidades, né, de pensar coisas, de fazer, inventar coisas. A gente vê isso pelo avanço da tecnologia que nós temos hoje no mundo, né, e ao longo da história que aconteceu. Mas a questão que Paulo está querendo trazer é com relação ao entendimento, com relação ao coração, com relação às faculdades de entender as questões da vida. A capacidade de amar ao Senhor, a capacidade de obedecer ao Senhor, tudo isso foi afetado pelo pecado. Tudo isso foi afetado pela queda, né, após o Adão ali ter cometido os seus pecados. Os pensamentos dos ímpios, eles não servem para nada, como nós vimos. Eles são pensamentos inúteis. 2 Coríntios capítulo 4, não coloquei nos slides, mas eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler o 3 e o 4. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, nos diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século. Quem que é o Deus deste século? Que nós vimos no capítulo 2 de Efésios. Satanás. Né? Ele é o príncipe, né, das potestades, né, desse mundo maligno. Que é claro, Deus ele governa tudo, mas o Satanás ele está no mundo, ele está nas regiões onde nós vivemos. Então, os gentios, né, os ímpios, aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, eles ainda têm o seu entendimento, né, afetado por Satanás. Eles não conseguem compreender o evangelho. E muitas vezes esse evangelho é loucura para eles. É um absurdo. É algo irreal. E a função do pecado é exatamente essa: endurecer o coração das pessoas. Endurecer os pensamentos das pessoas, o entendimento das pessoas. Satanás ele quer exatamente isso. Ele quer acabar com a palavra de Deus, ele quer distorcer a palavra de Deus. Isso acontece há muitos anos. Desde Gênesis, lá quando Adão e Eva, né, são enganados pela serpente, onde a serpente joga a dúvida ali para ela, né, e ela acaba distorcendo aquilo que Deus havia dito para Adão. E para ela também, né, consequentemente. Então essa é Esse é o desejo de Satanás, essa é a artimanha de Satanás. Ele distorce a palavra do Senhor, ele muda a palavra do Senhor. Então o entendimento dos gentios, Paulo está falando, não, o entendimento deles, os pensamentos deles, está longe, né, está obscuro. Eles estão cegos quanto ao seu modo de viver. Eles se acham livres. Nós somos livres. Porém, eles estão presos nos seus prazeres, nas suas vontades, nos seus desejos. Eles estão mortos espiritualmente. E quem nunca ouviu isso? Né? Às vezes a gente tem alguns amigos, né, que eles falam, ó, você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus, você fica indo todo domingo, todo sábado na igreja, você está preso nessas coisas. Você está preso, isso aí é ilusão. Não faz isso com a sua vida, não. Vai aproveitar a sua vida, faz que nem a gente. Aproveita. Eles se sentem livres, mas eles estão presos nos seus pecados. Eles estão presos nas suas vontades, nos seus desejos. Já aqueles que foram alcançados pelo Senhor, não. Eles conseguem diferenciar o bom do mal, o pecado do que não é pecado. Porque quando nós não temos a Cristo, quando nós não temos entendimento da palavra, para a gente tudo é normal, tudo é natural, tudo é comum. Mas quando nós conhecemos a verdade, aí sim a gente consegue fazer essa diferença, essa distinção. Ó, isso aqui vai edificar. Ó, isso aqui não, isso aqui desagrada a Deus. O gentio não consegue entender isso, o ímpio não consegue diferenciar essas coisas. Mas nós que somos vocacionados, se você já foi chamado pelo Senhor, você consegue diferenciar isso. Você consegue fazer essa diferença do que é bom e do que é mal. E além de Paulo então dizer com relação ao entendimento, aos pensamentos e à ignorância dos gentios, ele fala também da dureza. E a dureza do quê? Do coração. Ele fala da dureza do coração. Então o homem ele já nasce com o coração duro. Como eu disse, ele já nasce afetado pela queda. Não só o seu entendimento, mas o seu coração também. O pecado já está enraizado na vida de todos. Romanos 3:23, Paulo fala exatamente isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo ele expressa muito bem isso, quando ele está falando dos gentios. O coração do não regenerado, ele vai endurecendo, né? Ele vai ficando insensível. Ele vai perdendo a capacidade de sentir, né? E assim, então, ele se preocupa bem pouco com o pecado, ou com nada. Ele não está preocupado com o que é pecado, com o que não é. Ele vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e não está nem aí. E quanto mais a pessoa vive na prática do pecado, mais duro o seu coração vai ficando. Mais longe de Deus ela vai ficando. E é o que Paulo fala da mente cauterizada. Né? Eu comecei a treinar, agora estou malhando. Vocês estão percebendo, né? Comecei a treinar. E aí, às vezes, quando a gente vai fazer algum movimento, né, a gente vai fazendo um pouquinho demais de força nas mãos e vai ficando uns calos aqui, ó. E daí, quando você passa o dedo, você não sente nada. Você coloca a agulha aqui e vai fazendo assim para tirar, né? Nem dói. Está insensível, não tem mais nada, não machuca mais. E assim é o pecado também, quando a pessoa vive na prática do pecado constante, todos os dias. Quando ela vive na sua vida de qualquer jeito, ela não sente mais nada. Para ela está tudo normal, não machuca mais. Esquece, não acontece mais nada. Ele perde o pudor, né? Ele desconsidera a palavra de Deus. Não sente arrependimento, não sente remorso. Tudo normal. Ele está insensível com relação ao pecado. Então, se o gentil tem o coração duro, ele precisa ter o seu coração amolecido. Ele precisa ter o seu coração regenerado. E só o Senhor para fazer essa transformação. Ezequiel diz isso, não Ezequiel da Rosa, Ezequiel da Bíblia. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Diz aí, ó: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne. para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Só o Senhor para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração espiritual, um coração novo, um coração de um novo homem, um coração regenerado, transformado, né? Como a gente canta aí, tem uma música que diz isso. Então, o gentil, né, o ímpio, ele tem um coração duro. Então, ele tem as suas capacidades intelectuais afetadas, né, o seu entendimento, a sua ignorância, seus pensamentos. Ele tem um coração duro e ele é entregue à dissolução também. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que é ser entregues, né? O que é um gentil que é entregues à dissolução? É quando a pessoa ela procura o pecado a qualquer custo. Ela não mede consequências, né, para satisfazer os seus desejos, né, para satisfazer os desejos do seu coração, que está duro. E quando a pessoa chega nesse estado de dissolução, né, para com avidez, o que é com avidez? Com todas as forças. Sabe quando a gente quer fazer algo assim, nossa, eu estou empenhado para fazer isso? Eu quero fazer isso? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. A pessoa, ela está entregue à dissolução, ela está entregue à avidez, ela quer aquilo, ela busca, ela busca, ela busca. E quanto mais ela busca, é insuficiente, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Então, quando a pessoa ela chega nesse estado, quando ela chega nesse ponto, ela não tem mais vergonha de esconder o seu pecado, ela não se preocupa mais com o que a pessoa vai dizer, com o que os familiares vão pensar, ela não está nem aí. Pessoas que são entregues à prostituição, pessoas que são entregues à pornografia, pessoas que são entregues a jogos, né, jogos de azar, que busca os seus desejos, suas vontades. Pessoas que são entregues a muitas outras coisas, bebidas, mentiras. Tudo isso faz parte de pessoas que estão entregues à dissolução e que não estão preocupadas com o que o Senhor está pensando. Salmo 14, 1 diz, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Ou seja, o insensato, o ingentil, ele está falando, ó, está vivendo a vida dele, está falando, ó, esquece, não existe Deus não, para com isso aí. Vai aproveitar a sua vida. O ímpio está sempre com a mente e o coração cauterizado pelo pecado, insensível. As coisas de Deus para ele é um fardo. As coisas de Deus para ele são pesadas. Não serve, não tem sentido nenhum. Ih, ler a Bíblia? Para que isso? Para que eu vou ficar orando? Esquece. Então, esse foi o primeiro ponto em que o apóstolo Paulo diz com relação ao não andeis. Então Paulo está falando, ó, jamais vocês devem viver assim. Jamais isso deve passar pela vida de um vocacionado, de alguém que foi chamado por Deus. Na verdade, os pensamentos, entendimento, ignorância, dissolução, entregues ao pecado, insensível ao pecado. Isso não pode acontecer com vocês, de modo nenhum, o apóstolo Paulo está falando. E agora então ele vai fazer o contraste. Ele vai fazer aquilo que é diferente. Então ele traz aqui um mas, né? Mas, né? Agora a partir do versículo 20, que diz o seguinte, versos 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então aqui Paulo vai começar a fazer o contraste, né? Ele vai fazer a comparação da vida do ímpio, do gentil, e da vida do vocacionado, né, do cristão. Então ele está fazendo aqui uma diferença. Né, como se a gente, como ilustração aqui para nós, Né? A gente viu aqui as pessoas do louvor, né, cantando. É como se eu falasse, ó, o Teteu e a Gisele cantam bem, mas o Léo, né, não canta nada. Não sabe nada, não manja nada de música. É como se Paulo estivesse falando isso. Então ele vai falar, ó, os gentios vivem assim, vivem assado, vivem assim, daquele jeito e tal, faz isso. Mas não foi assim que aprendesses a Cristo. Então a partir desse verso 20, Paulo vai trazer esse contraste, né, do viver do vocacionado, do gentio, do incrédulo, né? Como que ele vive, não, a vida de o gentio e o incrédulo vive uma vida de qualquer jeito. Mas o cristão, ele deve viver de modo diferente ao seu chamado. E isso ele começa então com relação ao ensino de Jesus. Ele fala, ó, mas não fosse assim que aprendesses a Cristo. Então após receber a salvação, o vocacionado, ele não conhece 100% a Jesus. Não conhece, a gente se entrega ao Senhor, né? A gente é salvo por Deus, e a gente não conhece ainda muito o nosso Deus. Então o que é preciso para que isso aconteça, para que a gente possa conhecer? A gente busque o conhecimento do nosso Senhor, né? João 17:3. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? Que ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, após receber a salvação, a gente precisa então buscar esse conhecimento do Senhor. Uns aprendem mais rápido, uns, ó, se foi convertido pelo Senhor, ó, já começa a conhecer a Deus, já se desenvolve rápido. Outros, de uma forma mais lenta, de uma forma mais devagar. Isso faz parte do processo. Isso é normal, isso é natural. Mas nós devemos buscar o conhecimento de Cristo. E é exatamente isso que Paulo está falando, ó. Mas não fosse assim que aprendesses a Cristo. Vocês precisam buscar a Cristo. Vocês buscaram a Cristo. Ele está querendo dizer. E assim, a gente pode, se a gente for pensar no contexto do livro de Efésios, né, da plantação da igreja, provavelmente ali Priscila e Áquila, né, que foram ali os fundadores da igreja, junto ali com o próprio apóstolo Paulo, depois Timóteo foi para lá, depois de algum tempo. Então eles foram aprendendo de Cristo. Eles foram aprendendo sobre o Senhor Jesus. Então por isso que Paulo diz para ele. E no versículo 21, né, que ele fala, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, parece que Paulo está dando uma condição aqui. Mas só parece, porque não é uma condição. Se a gente for pegar na NVI, a tradução da NVI que ele traz desse versículo 21, ele não traz, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Paulo diz o seguinte na tradução da NVI: de fato, vocês o ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, se a pessoa ela diz que foi salva por Deus, que ela foi salva pelo Senhor Jesus, ela então precisa viver de acordo com o discurso dela. Porque ela de fato aprendeu do Senhor Jesus, mesmo que seja algo pequeno, algo pouco ainda, para sua caminhada com Cristo. Mas alguma coisa ela aprendeu. E ela precisa viver de acordo com aquilo que ela aprendeu. Seja pouco ou seja muito. Nós vivíamos então de um jeito, né, antes de conhecer a Cristo, nós pensávamos de um jeito, mas agora nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a minha vida ela é baseada em Cristo. Cristo é a fonte de vida. Tudo que eu faço precisa ser baseado em Cristo. Tudo que eu penso precisa ser baseado no que Cristo pensa. Eu vou fazer tal coisa. O que que Deus acha disso? O que que Jesus acha disso? O que que a palavra de Deus diz com relação a isso? Quanto de Deus, quanto de Jesus nós temos aprendido diariamente? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio de estudos da Bíblia. Nós temos diversos recursos para que a gente possa conhecer mais de Deus, para que a gente possa conhecer mais de Jesus. Temos muitas coisas boas, tem muita coisa ruim na internet, mas tem coisas boas também. Coisas que vão nos fazer nos aproximarmos, né? Que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. Como tem sido a nossa busca pelo conhecimento do Senhor diariamente? Tem sido muito, pouco. A gente tem dado mais atenção para as redes sociais, né? Para os nossos desejos ali, curtindo, compartilhando. A gente tem se interessado mais em se apegar ao Senhor. Então nós chegamos agora no versículo 22. Versículo 22 que diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano. Então, aprender de Cristo, né, aprender da palavra de Deus, também está relacionado com o despojar do pecado. E o que Paulo está querendo dizer aqui, a figura que Paulo está usando, é exatamente uma figura de troca de roupa. É uma figura de troca, né, de tirar, de despojar. Se vestir da roupa de Cristo, né, se tornar um novo homem, ele vai dizer em breve. Então, Paulo ele usa essa figura de troca de roupa. Então, quando o homem está espiritualmente morto, né, ele está com as suas roupas do pecado, né, ele está entregue à dissolução, falta de entendimento, ignorante. Mas agora salvo, ele tem uma nova roupa, a roupa de Cristo. Então, o que o Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso. Né? Deve haver essa troca de roupa. É como se a gente tirasse a camiseta do Corinthians e colocasse a do São Paulo. É mais ou menos isso. Brincadeira, não é isso que Paulo está querendo dizer, não. Mas o que Paulo está querendo dizer é, tire a roupa do pecado. Né? Tire a camisa da ignorância, né? Do orgulho. Coloque a camiseta da humildade. Tira a sua meia da mentira e coloque a meia da verdade. Tire os shorts da ansiedade e coloque o short da confiança no Senhor, da provisão do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E aí você pode pensar em alguma coisa na sua vida, o que você precisa tirar e colocar no lugar disso? Para quem já foi no MAB, aí os mais adolescentes, acho que todo mundo aqui já deve ter ido alguma vez no MAB, né? Quando chega na sexta-feira, lá o circuitão, o pessoal vai entrar no túnel, rola na lama, e vai não sei aonde, chega no final do circuitão todo sujo. Só que aí a sexta-noite é o jantar de gala, né? Aí chega todo mundo bonitinho, nem parece que teve circuitão, nem parece que teve sujeira. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Romanos capítulo 6, versos 6 também, Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos, nem não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, o velho homem está morto. Lembra da nossa história do começo, lá da viúva? O Ari morreu. Esquece. O novo noivo lá, o novo homem, ele ficou indignado com razão. Ele falou, esquece, ele está morto. Não existe mais isso. Na NVI também, na tradução da NVI desse versículo 22, uma tradução que eu gosto bastante. A RA é muito boa, tá, gente? É a que eu mais gosto, inclusive. Mas às vezes a NVI ela traz algumas questões mais interessantes com relação a alguns textos, né? As duas traduções são muito boas. E a NVI traz uma tradução do versículo 22 que ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, algo que já aconteceu. O apóstolo Paulo está falando, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Então tira essa sujeira, tira essa roupa suja e coloque a roupa limpa, a roupa de Cristo. O velho homem já morreu. Ele não existe mais. Ele não pode mais estar na nossa sala de estar, conservado. A gente não pode mais viver com ele no nosso dia a dia. Esquece, a gente precisa enterrar ele. E essa é a visão que, essa ilustração, né, é o símbolo do batismo, né, que a gente viu aqui já alguns domingos, né, vários batismos. A pessoa ela mergulha para a morte, o velho homem ficou lá embaixo, morreu, e ela levanta então um novo homem. Esse é o batismo da salvação, né, esse é o momento da nossa conversão. O velho Léo morreu, esquece, não pode mais existir, agora tem um novo. O velho homem não pode mais estar na nossa sala de estar, ele deve estar longe das nossas vidas. Enterra ele, esquece ele. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, se os gentios, eles têm o seu entendimento, né, os gentios e os incrédulos, os ímpios, eles têm o entendimento deles afetados, né, eles não pensam mais no que o Senhor pensa, eles não querem saber mais o que a palavra de Deus diz, não sabem discernir o que é bom, o que é mal, o vocacionado diferente desses gentios, ele busca a renovação da mente diariamente. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você é um novo homem, se você já foi salvo pelo Senhor, você então precisa buscar a renovação da sua mente diariamente, todos os dias. Toda a minha vida, ela deve ser baseada em Cristo. Cristo é a minha fonte de vida. Tudo que eu preciso ser, tudo que eu preciso saber é baseado em Cristo. E daí a gente caminha para o final. Versículo 24. Que Paulo vai falar com relação a se revestir do novo homem. E ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então esse é o novo tipo de homem, né? O homem que é revestido por Cristo. O homem que é criado segundo Deus, né? Criado segundo a semelhança do Senhor. Ele foi salvo, ele foi regenerado, ele teve uma nova vida. E agora então ele manifesta a justiça, ele manifesta retidão diante de Deus, diante das pessoas. E tudo isso provém do quê? Da verdade. Provém da verdade, que é a palavra de Deus. Então, o novo homem, ele é criado segundo Deus. Ele é criado segundo a verdade. É Deus quem opera na vida deste homem. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Ele diz, né, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então essa deve ser a busca do novo homem. E repito, se você foi alcançado pelo Senhor, se você foi salvo pelo Senhor Jesus, você agora é um novo homem. Você precisa viver de acordo com esse novo homem. O velho homem já está morto, ele não pode mais viver na sua vida. Ele não pode mais ter espaço no seu coração, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Ele está longe de nós. Então que a gente consiga, de fato, viver segundo o chamado de um vocacionado. Segundo o chamado daquele que nos trouxe das trevas e que quer nos levar, né, que nos levou para a sua luz, né, para a salvação dos nossos pecados. E que a gente apague o nosso velho homem de nós. Que nós não possamos viver como vivem os gentios, mas que nós possamos viver segundo Cristo, segundo a verdade a qual nós fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe salvação, Pai, por meio do Senhor Jesus. O Senhor nos deu o privilégio de nos tornarmos um novo homem. O Senhor matou o nosso velho homem, o nosso velho eu, Pai, e nos regenerou segundo a sua vontade, Pai. E se de fato nós aprendemos de Cristo, já que nós aprendemos de Cristo, nós possamos então viver em novidade de vida, viver segundo o Senhor nos ordena por meio da sua palavra, Pai. Possamos viver em humildade, possamos viver em confiança no Senhor, possamos viver segundo a verdade, Pai, tirando as roupas do pecado e colocando as roupas da verdade, Pai, as roupas de Cristo. As roupas que são baseadas na sua palavra, Pai. Roupas de humildade, de mansidão, de amor ao próximo, de amor à nossa família, aos irmãos em Cristo, e que isso seja verdades vividas, não apenas só faladas e pensadas. Pai, nos ajude, somos falhos, Pai, e nós necessitamos da sua ajuda. Nós necessitamos do seu direcionamento, Pai, por meio da sua palavra. Então nos instrua, Senhor, nos ajude, Pai, a viver segundo a sua palavra, nos ajude a viver segundo nós fomos vocacionados pelo Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.